Parece que é uma tendência. Por que esse fenômeno?
Pois é, eu fiquei te ouvindo falar e também dei uma lida na pesquisa. E, assim, eu acho que coincidiu, uma questão que coincidiu, assim, com a pandemia, né, que foi em 2020, foi essa mudança que a Rede Globo fez, né, no Big Brother, talvez, assim, que foi essa inclusão de influenciadores da internet, né, que na realidade o Big Brother, ele vinha, não é necessariamente numa queda, mas ele vinha numa estabilidade de audiência, assim, né. E aí, na edição aí de 2020, teve essa mudança, que foi uma mudança assim que ela, né, acho que tem uma relação com isso, assim, esse aumento assim, expressivo, né, do envolvimento, do engajamento das pessoas em comentar o Big Brother, né, no tweet, enfim, de pautar assim, as conversas, né. Então, o Big Brother, ele já é eu acho que não só o Big Brother, né, enfim, o reality show, né, a TV realidade, assim, essa TV que digamos, simula espaços reais, assim, né, ou pessoas, né, da vida ordinária, né, da vida cotidiana, assim, ela já é uma televisão, isso já é uma estratégia para que as pessoas se reconheçam, né, e se engajem, né, na programação. Então, isso, assim, é uma estratégia, assim, a gente vai pensar que vem desde o início da televisão, assim, então, a gente pensa, essa ideia do gênero, né, que a gente chama de TV realidade, assim, existem várias formas, né? Esses programas de empadronamento, né? BBB, A Fazenda, né? Tinha lá o No Limite, né? Esses são um modelo, assim, que acabou sendo possível a partir dos anos 90, assim, graças à tecnologia, assim, se tentou fazer muitas vezes isso, né? De colocar pessoas, inclusive até experimentos científicos, né? Em relação a se colocar pessoas vivendo junto e ver, assim, como um experimento, né, socioantropológico, assim, né. Então, isso teve várias experiências dessas ao longo da história, desde os anos 70. Mas, assim, a ideia de TV realidade, que a gente chama, que seria, assim, eu trazer pessoas ordinárias, né, pessoas comuns, digamos assim, que não são as celebridades da televisão ou do rádio, para participar, é já uma estratégia de engajamento. Ou seja, eu vou assistir, vou querer opinar. Então, se a gente pensa, assim, num programa de auditório, em que tem esses concursos de pessoas cantando, pessoas, né, que não são ainda artistas, vão lá cantar, né? Então, a gente pensa lá no Chacrinha, pensa no... Né, toda essa participação, né, ela tem uma relação com isso, assim. Na verdade, isso, em certo sentido, já gera, né, tem uma predisposição a gerar um envolvimento, né, do público. Porque o público, assim, se reconhece na televisão, né? Ele olha, ó, é uma pessoa como eu que está lá, então eu quero opinar, e na verdade se escolhem perfis também em relação a isso, né? Para na verdade representar, de certa forma, algumas faixas, né, da população. Então isso eu acho que já é uma, por si só, assim, já é um formato, assim, que gera engajamento, né? E aí eu acho que a questão desse ano, né, que foi 2020 ali, eu acho que teve essa mudança, né, que a Globo acabou fazendo, e que eu acho que também acabou, né, movimentando esses públicos dos influenciadores, né? E aí ali também eu acho que é um outro tipo de relação, né? Porque daí são pessoas que já têm seus canais, né? Já tinham seus canais próprios, já tinham sua torcida, digamos, organizada, então não é aquela coisa tão espontânea como é quando os reality shows revelam aquelas, digamos, pessoas que não são influenciadores, né? Que tinha lá, inclusive, a turma da pipoca ali, né? Teve aquela distinção ali. Então, quando se revela, assim, aqueles participantes que são, né, não são celebridades ainda, né, aquilo se organiza a partir, né, então parece que pode ser um pouco mais lento, eu imagino, assim, né. Então, essa estratégia que a Globo fez, inclusive, partilhando um pouco até dos ganhos, assim, né, ela compartilhou, assim, a repercussão com essas pessoas também, né, ela perdeu, talvez, um pouco aí, né, mas ela acabou ganhando em audiência. Eu acho que isso também puxou um pouco, né, os outros realities, assim, né, talvez, na verdade, parece que deu uma vida nova, no meu ponto de vista, assim, né, deu uma vida nova, assim, né, porque eu me lembro do BBB 19, assim, ele não teve toda essa, essa repercussão. E o 20 foi incrivelmente, e acho que coincidiu com a pandemia também, uhum. né? Acabou isso, acho que as pessoas mais em casa também, né?
E tinha um ar de novidade, até porque a própria novela, né, a novela nova não tinha, tinha novela um review, então as pessoas que estavam habituadas a ligar o sinal aberto, e a gente viu que também o sinal aberto, isso é uma outra, um outro fenômeno, né, Gui, importante, o sinal aberto parecia que era uma coisa em desuso, quer dizer, não é que parecia, tinha uma sensação, porque se falava muito, ah, vai acabar, é só sob demanda, quem não tiver uma assinatura não vai ter, ah, não tem qualidade, e a gente começou a ver a repercussão de que, embora as pessoas tenham assinado, né, a televisão ou tenha um serviço de streaming, ainda a TV aberta é uma coisa muito importante no Brasil, são 335 milhões de usuários, e o rádio, a mesma coisa, mídia jornal, mídia falada, mídia lida, quer dizer, todos esses canais ainda são muito importantes, a pandemia mostrou isso, esses canais se solidificaram. A outra questão que eu queria analisar contigo, Gui, já que tu trouxeste a questão da mudança estratégica de quem faz o reality show no Brasil, tem também o lado de quem aceita estar lá, porque, veja bem, já que tu usou o exemplo aí do ano passado, que foi o lançamento do Pipoca ou não, né, do Celebridade, do Pipoca, tinha pessoas que já eram fenômenos na internet. Eu vou usar o exemplo da Boca Louca, da Boca Rosa. A Boca Rosa, ela entrou no programa com muita audiência, a audiência particular dela, ela levou essa audiência pro canal, e quando ela saiu, ela perdeu a audiência, para ela não foi um bom negócio. Então, eu fico me perguntando assim, o que faz também, que fenômeno é esse que faz com que pessoas que já são, elas não precisariam disso? Por que que elas aceitam? Que relação de ganha-ganha é essa também como fenômeno de comunicação social?
Pois é. Eu acho que assim, é bem, bem interessante assim, pensar nessa questão da TV aberta, né? Porque ainda é um canhão, assim, digamos, né? É uma expressão que a gente sempre usou, né? E a TV aberta tem um potencial de popularização, assim, ainda, né? Embora assim, YouTube, todo mundo tem acesso, a gente tem essa ideia, mas assim, ainda é a TV aberta ainda é o acesso mais democrático, né? Então, na realidade, assim. E, de certa forma, as líderes de audiência, assim, elas detêm ainda um poder, né? E eu acho que essas mudanças em relação à audiência da TV aberta foram períodos, assim, de adaptação ou de pensamento estratégico, né? Então, na realidade, assim, a TV aberta, ela na nossa opinião, às vezes a gente diz, a TV aberta está acabando, mas, na verdade, ela ainda tem, né, a capilaridade, né, enfim, assim, a gente pensa, né, às vezes que todo mundo tem acesso à internet, mas o Brasil ainda, né, é um país que, sei lá, 40% da população, né, não tem acesso, assim, próprio, né, individualizado, então tem que ir em algum lugar acessar, num parente, numa lan house, etc, né, então, assim, é de se pensar isso, então, talvez, né, nessa relação, acho que caso a caso, né, cada influenciador ou cada uma dessas celebridades deve ter pensado a sua estratégia para entrar dentro, né, do Big Brother. Tem a questão do prêmio ali, né, talvez, mas eu acho que tem uma relação, acho que com isso, né, eu acho que ainda é um espaço, assim, que ele acaba, digamos, unificando, né, então acho que a TV e os fenômenos de TV aberta, assim, ele tem essa relação, que é uma relação que a gente falava do rádio, que é essa instantaneidade, né, embora eu possa fazer uma live no YouTube, eu posso fazer, mas a TV, ela tem essa ideia de uma partilha instantânea, né? A gente vai olhar lá um paredão do Big Brother e ele, a gente vê, assim, né, milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo, né? Envolvidas naquele mesmo tema, né? Uhum. Participando de um evento, né? Assim, como a final da Copa do Mundo, o último capítulo da novela. A gente pega vários exemplos, assim, que a gente viveu, né, com a TV aberta, que são esses momentos, assim, que eu me sinto parte, né? Então, eu tô ali vendo, tô ali tweetando, né? Tô opinando, tô tomando parte, tô... Né, hoje em dia tem essa coisa das múltiplas, TV social, né, múltiplas telas, e eu, na verdade, não basta eu ver, eu estou compartilhando o que eu estou vendo, e as pessoas estão opinando, estou trocando ideias, né, então é como se fosse uma grande sala, aquela sala, assim, que a gente assistia a novela, né, com a nossa família, que parava a noite, assim, para todo mundo assistir a novela, né, que era uma sala entre cinco pessoas, né, se a gente pensa a televisão hoje, ela acabou... ao não negar, assim, na verdade a televisão, ela começa assim a pensar, bom, eu não vou competir com esses outros instrumentos que eles fazem com que a comunicação seja instantânea, né, e que a comunicação possa ser entre milhares de pessoas, na verdade eu vou usar isso, então a televisão ela fica, ela bota o hashtag, né, ela chama, né, cria estratégias pra gente falar da mesma coisa, né, ao mesmo tempo em que a gente assiste. Então, na verdade, demorou um pouco, eu acho, para a TV, para a TV aberta, digamos assim, ela conseguia afinar isso, né? Ajustar isso. E aí eu acho que essa relação com esses influenciadores, ela vem acontecendo há um tempo, né? A gente vai vendo, assim, que, né, campanhas publicitárias começaram a trazer essas figuras da internet. A internet começou, inclusive os programas, né, de TV começaram também a perceber o que as pessoas ditas comuns estavam fazendo na internet, né? Uhum. Contratar essas pessoas, inclusive, às vezes, então tem muitas, né, se a gente pensa que vários programas, o Porta dos Fundos, né, que tentou ser um programa dentro da televisão, depois ele acabou indo para a internet, então a gente vai vendo que vários formatos dessa programação começam a aparecer dentro da TV, até as pessoas também são contratadas pela TV, né? Acaba que essa relação, enfim, são mídias, né, que uhum. elas elas têm essa ideia da convergência, né, do transmidiático, a gente vai vendo que são formatos, estão em espaços de consumo diferente, assim, mas claro. Enfim, o formato audiovisual é o mesmo, né?
Entendo. A gente tem mais 5 minutinhos no máximo aqui. Eu tenho uma pergunta super importante que tem a ver com tudo isso. A gente falou mais ou menos dos contextos, de como esses fenômenos eles se costuram entre si, formando nessa densidade da comunicação que a gente percebe depois. E tem a questão do engajamento político. Aliás, como os reality shows, eles acabam gerando uma demanda, né, de discussão política. A gente viu na edição do ano passado a questão do protagonismo da mulher, a questão dos negros, da identidade também de gênero, a questão dos corpos. Como a gente pode analisar esse fenômeno específico também, os reality shows versus política?
É um tema muito interessante, assim. Eu penso assim, né, a televisão, ela mobilizou debates, mobiliza, né, debates políticos, assim, né, ao longo da sua história, assim, né, então, se a gente pensar assim, telenovelas, né, E as telenovelas como um espaço, assim, de debate político, então, inclusive causas, né? Então, a história da telenovela, por exemplo, ela é marcada por, né, por promoção de debates, né? Não digo promoção, visibilidade de debates. Então, os debates, eles estão sendo travados na sociedade civil, e a sociedade civil ajuda a pautar telenovelas. Então, a gente viu vários casos, né? A questão da deficiência, a questão do câncer, a questão... Né, depois teve a ideia do primeiro beijo gay, né, a gente teve questões raciais. Então, a própria estrutura narrativa, assim, da televisão, e ela consegue abordar de uma forma mais lúdica, né, e a gente consegue ver essas questões, assim, né, participando da narrativa. Então, a gente vê lá, né, uma jovem negra e tal. Então, por um tempo, a telenovela, ela reproduziu certos estereótipos, assim, né, e certas... essa ideia, né, de uma democracia racial no Brasil, então ela por um tempo, assim, depois ela passa a ser questionada, né, e começa a surgir protagonistas negros, protagonistas mulheres negras, né, então assim, e isso vai na realidade criando, né, um caldo, assim, né, de cultural, e uma aprendizagem também para quem produz, né, então eu acho que essa questão que vai aparecendo principalmente no Big Brother 20, né, agora tá no 21 de novo, de certa forma, ela é uma construção social que vem de um tempo, assim, né? Então, não é uma questão que, de repente, assim, esse tema aparece. Esse tema vem aparecendo, né? Então, tem protagonistas, muitos protagonistas, né? E entre eles, artistas das próprias TVs, né? Que vão pautando isso e pautam isso também nos seus espaços, né? Então, eu até lá, Thaís Araújo no seu Twitter. A gente vai vendo essas pessoas... E aí, no BBB de 2020, ali teve, então, essa participação também dessas celebridades, digamos, de fora do Star System ali, né, da televisão, digamos assim, né, e que vão trazer essas questões, né. O que acontece, assim, é que isso, né, eu vejo como uma visibilidade dos movimentos dentro da televisão, não como a televisão promovendo necessariamente isso, né, porque a gente vai ver ali que no que essas pessoas começam a interagir dentro do Big Brother, por exemplo, a gente vê que aqueles seguidores, né, que já acompanham, que, digamos, estão junto nessa causa, começam, então, a interagir também entre eles, a disputar espaço, visibilidade, começam a disputar as questões. Teve várias análises, eu tenho acompanhado, né, então tem várias análises em relação, inclusive, a essas polêmicas, né, da Carol Conká, etc., né. Então, alguns dizendo que a Globo escolheu a dedo representantes que vão, né, manchar o movimento, né, negro, etc. Então, tem várias interpretações para o fato, né? O que eu acho que é interessante a gente pensar é que o Big Brother, e não só o Big Brother, mas a gente pensa todo reality show, né? Ele é uma TV realidade, ele não é, aquilo ali dentro não é real, é uma construção. Tem todo um debate ali dentro, que inclusive aparece, que eu acho riquíssimo, assim, para a gente estudar a mídia, que são, assim, os próprios, né, jogadores ali, né? Eles se acusando de que, ah, tu tá criando um personagem, né? Encenando, isso não é esse real. Tu vê aqui, inclusive o Lucas Penteado foi acusado, né, de deu um beijo no outro participante, agora me esqueci o nome, e aí, ah, tu não é gay, tu só fez aquilo pra ter visibilidade, pra não sei o que. Então a gente vê assim o quanto que também esse real dentro do espaço midiático, ele também é um real construído, né? Então toda vez que a gente fala, ah, mas é possível eu filmar o real, né? Essa discussão que é muito interessante, tem até, existe um documentário, né? Ou existe uma TV real, se eu ligo a câmera, já existe um processo de construção, né?
Uhum.
A gente já se constrói pra vida, né? A gente já tá o tempo inteiro construindo a nossa própria personalidade. Não só em relação às mídias, mas enfim, eu tô em casa, sou uma pessoa, mas eu vou pro trabalho, eu já me construo, né? Eu sou uma outra identidade, é o Felipe professor, sei lá. Então, se a gente pensa isso no espaço ainda mediatizado para o Brasil inteiro, a gente vê que o nível assim, de construção identitária ali dentro, né, é um outro nível, né? São, na realidade, eu acho que são, né, diferentes níveis de construção, né, e aí aquilo tudo filmado 24 horas, etc. Então, é bem interessante a gente pensar, claro, que aquela disputa ali também é uma disputa entre personagens, né?
Uhum.
Acaba que essas identidades ali estão assumindo, né, personagens que eles criam, né? E esses personagens, é muito interessante que são personagens que estão dentro, né, daquele espaço, e estão fora, gerando todas essas interpretações, né? E a gente vai se posicionando. Eu acho muito rico, assim, né? Eu só também, a gente só fica ouvindo, né, até dos próprios representantes do movimento, essa questão que às vezes parece, né, que é a TV Globo, etc., né, tem esse discurso de que ela monopoliza o debate, né? Então todo mundo agora fala de questões, enfim, raciais ou questões a partir, né? Mas eu acho que isso na verdade é uma estratégia, né, que essa ideia, a gente vê que as pessoas cada vez mais se engajam em polêmicas, né?
Claro,
então isso
claro.
Assim também, né, a própria estrutura da internet é essa estrutura polêmica, né? Ah, eu posto aqui, eu reposto, não sei o quê. Então a gente vê que a televisão ela entendeu isso, né?
Uhum.
E ela tenta se apropriar desse espaço. Então a gente vai
Perfeito.
Vendo assim o quanto que a polêmica é rende, né?
Uhum. Professor, o tempo esgotou. Ele brincou ontem comigo que a gente ficar 3 horas falando sobre o assunto. Eu disse, vamos ter que sintetizar, né? Mas é que dá pano pra manga. Agradeço muito, já deu pra gente entender bastante sobre esses fenômenos e como eles repercutem na vida de todos nós, até de quem não assiste os programas, né, professor?
É verdade.
Obrigada, viu? Até a próxima.
Tá, eu que agradeço. Obrigado,
Valeu, tchau, tchau.